Oi, gente, boa noite. Boa noite, meus amigos. Boa noite, minhas amigas da TV 247. Começa agora mais um programa, O Dia em 20 Minutos, desta sexta-feira. Hoje é dia 20 de novembro de 2020, Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra no Brasil. Eu sou Aquiles Lins, editor do Brasil 247. Hoje tenho aqui as companhias da advogada Carol Chaves, Caroline Chaves, militante dos direitos humanos, e também do Ezequiel Moraes, militante do movimento de luta pela moradia, que fala direto de Porto Alegre. Vamos conversar hoje bastante sobre esse ato lamentável que aconteceu hoje, esse crime que chocou o país, que foi o assassinato brutal, bárbaro, covarde do homem negro João Alberto Silveira Freitas em uma unidade do Carrefour em Porto Alegre na noite de ontem, né? Boa noite, Carol. Boa noite, Ezequiel. Tudo bem com vocês?
Boa noite, né? Agradecer
Boa noite,
pelo
Aquiles.
espaço.
Boa noite, Ezequiel.
Na verdade, não é um dia, né, muito tranquilo, né, para a gente, mas
É um dia que a gente queria estar falando
tá me
sobre
ouvindo?
consciência negra, explicar o que que é, né, para as pessoas, que a gente queria estar falando da importância de Dandara, de Zumbi dos Palmares, de Teresa de Benguela e tantas outras lideranças negras importantes, né, para o movimento negro brasileiro. Mas a gente tem uma notícia trágica hoje, né, que tem a ver com o racismo, que é o que a gente combate e enfrenta cotidianamente.
Vamos falar também, mas vamos falar sobre o Dia da Consciência Negra, porque é importante que nós falemos sobre Zumbi dos Palmares, sobre Ganga Zumba, seu tio, né? Sobre o fato do Pátio do Carmo, lá na cidade do Recife, onde eu cresci, ter exposto até a sua decomposição a cabeça de Zumbi dos Palmares como um troféu pela derrocada, pelo declínio, pela extinção ali da região do Quilombo dos Palmares, onde é hoje o município de União dos Palmares, e no estado de Alagoas, né, na divisa entre Alagoas e Pernambuco. Vamos falar um pouquinho sobre a história. Acho que é importante que a história nos ensine como nós devemos nos guiar nesse momento. Vou dar boa noite aqui, antes já vou passar a palavra para vocês, porque hoje eu quero que. Estou aqui muito mais para ouvir do que para falar, mas eu só queria dar boa noite aqui para as pessoas que estão se manifestando no chat, como a Diana Nogueira, a Simone Maria de Souza. Boa noite. Está dizendo aqui, vandalismo não, legítima defesa. Ela deve estar falando sobre as manifestações que estão acontecendo pelo país em unidades do Carrefour. Duda Macedo está pedindo aqui, fogo nos racistas. Wendel Provesti está dizendo, hoje é dia de reforçar a luta pela justiça. Paz e justiça caminham juntas. Sem uma, a outra não existe. Geraldo Camargo, Aquiles, não ouvi, não vi ou ouvi o Bozo falar sobre a conscientização negra. Ele homenageou o Pelé. O Sônia Mourão está aqui conosco também, a execução de João Alberto Silveira Freitas, está dizendo ela. José Assis está dizendo: sou brasileiro, sou 10 mil vezes mais de Maradona do que o Pelé. O Boa Noite para o Zé Pinheiro, que também está falando lá direto em Alegrete, no Rio Grande do Sul, aí pertinho de vocês, Ezequiel. Boicote ao Carrefour já, está defendendo a Sônia Mourão. Boa noite também para a Fabiana Escolésio, que está falando de Palmas, Tocantins. Um grande abraço para todo mundo de Tocantins e Palmas. A Carol Chaves fala direto de Palmas também, cidade que onde eu morei e, enfim, tenho muito respeito e carinho por todos os tocantinenses. Rafael Moraes está aqui conosco também. Boa noite para o Rinaldo Leite. Vilma Efigênia está falando pelo Facebook. Cavalo Brasil, Luiz Cláudio, Luiz Léo está aqui conosco também. Já tem muita gente nos acompanhando. Queria agradecer e pedir que vocês deixem seu like nesse vídeo, deixem seu joinha aí, sua curtida, para a gente aumentar o alcance. E também, se você não for inscrito na TV 247, inscreva-se, nos ajude a chegar à meta de 700 mil inscritos. Bom, eu queria, antes da gente. Eu só queria, então, que vocês fizessem suas primeiras considerações sobre o evento que aconteceu nesta quinta-feira, né? Triste, eu acordei com essa notícia, enfim, ao longo do dia eu tive uma sucessão de sentimentos muito ruins, mas eu queria ouvir vocês, começando por você, Carol. O que é que você sentiu no dia de hoje? que mudou, que significado tem o dia de hoje para você diante desses acontecimentos?
Então, ontem mesmo eu tinha ido dormir super contente, porque tinha feito um evento, né, um seminário antirracista de um veículo aqui tocantinense, tinha participado e estava super contente, animada com o dia de hoje. E aí, nas primeiras horas, a gente já tem esse tipo de notícia, né? E é importante a gente dialogar sobre isso, por mais que a gente queira colocar fogo, né, em tudo aí. Esse é o sentimento, né, essa raiva, mas porque muita gente pensa que a questão não tem a ver com racismo, né? E a gente sabe que tem. A gente sabe que se fosse um homem de outra cor, o tratamento seria diferente, né? A gente sabe que a gente teve aí uma repetição do que aconteceu com o Floyd lá nos Estados Unidos, né? O mesmo tipo de mobilização. Então, já foi bastante difundido aí no começo da pandemia, se não me engano, em abril e maio. Então, as pessoas já estavam discutindo aqui, inclusive no Brasil, esse tipo de mobilização, e a gente teve uma repetição aí. Eu acho também, Aquiles, que a gente precisa discutir uma questão de fundo aí, e aí vou plantar a sementinha, que é sobre o tratamento aí que as forças de segurança dão para as pessoas negras, mas principalmente a questão da militarização. Eu acho que existe uma questão de fundo aí que a gente precisa discutir mais. Quem sabe aí numa oportunidade a gente pode falar mais sobre isso, porque a gente sabe que um dos policiais é policial militar, né? Um dos seguranças também é policial militar, e a gente sabe que existe aí um excesso muito grande com relação das forças de segurança quando vão fazer abordagem de jovens negros, de pessoas negras no geral, né? Tanto é que a gente tem, aí os números mostram um genocídio da população negra, um genocídio da juventude negra. A gente tem que retomar esse debate, né? E acho que é isso, tem várias questões de fundo e a gente precisa dialogar com as pessoas, que não é só uma questão de excesso, né, dos agentes de segurança. Ali o excesso ele foi direcionado a uma pessoa de cor, né, uma pessoa, ele tem um direcionamento que é limitado aí pelo racismo, por questões discriminatórias. Então, a gente precisa dialogar sobre isso com as pessoas também.
Muito bom, concordo plenamente, Carol. A gente vai, acho que é um debate importante que a gente pode travar num próximo momento, essa questão da militarização. Orgulho da minha amiga Carol, está dizendo aqui o Alex Rodrigues. E o Ricardo Rodrigues Galvão mandou um superchat para dizer: Carrefour deve ter financiado a campanha do inominável moleque da terceira idade, pois isso explicaria o seu silêncio, especialmente hoje. Ricardo, para você, eu vou dizer que o Carrefour, não, mas o seu conselheiro, membro do conselho de administração, acionista do grupo, o Abílio Diniz, financiou o partido, o PSL, nas eleições de 2018, partido do Bolsonaro, ex-partido do Bolsonaro, né? Então, indiretamente, tem aí a sua razão. Agora, eu queria ouvir o Ezequiel Moraes, que está falando lá direto de Porto Alegre, sobre o dia de hoje. Qual o seu sentimento, Ezequiel, sobre o que está acontecendo, sobre o que representa o dia de hoje, Dia da Consciência Negra, que foi marcado por esse crime bárbaro que aconteceu aí na cidade onde você está?
Adi, eu, né, nos últimos anos, né, a gente tem compreendido, na realidade, a questão da luta antirracista e a questão também, né, da Semana da Consciência Negra, o que representa o 20 de novembro para nós. Cada dia a mais, ele fica muito evidente dentro do dia de luta. Não que a gente não faça esse processo cotidianamente, mas é o momento que as pessoas estão mais atentas a essa discussão. E nos últimos anos a gente tem construído ações que cada vez mais fortaleçam e resgatem a história, né, da resistência, né, a história de, né, João Cândido, a história de vários lutadores, inclusive lutadores de hoje, quer dizer, a gente acaba, né, resgatando muito também lutadores do passado, mas hoje a gente tem pessoas aí, né, que nos últimos anos morreram a vida por ter uma opinião, por não aceitar, por não se vender, né? Então, cada dia mais essa Semana da Consciência Negra para nós simboliza luta, resistência, enfrentamento, e nada mais ficou, né? Acho que ficou muito aparente essa questão, a questão aí do Carrefour, que não é nenhuma novidade, né? A gente sabe, né? Nenhuma novidade essa questão do Carrefour, do serviço, a que o sistema está instaurado, né? Aonde a gente sabe exatamente, né, que está a serviço de quem. A gente precisa entender muito bem a serviço de quem, porque a gente cria expectativa, né, que esse serviço militarizado, ele tá a ferramenta de segurança dos nossos corpos. Isso não é real, isso não é verdadeiro. É. Está aí hoje na nossa, né, atividade que a gente teve hoje no Carrefour Alegre, ficou muito presente. Eles estão ali diariamente para prestar um serviço, ao pátrio da burguesia brasileira, né, da burguesia internacional. É para isso, né? Então, acho que 20 de novembro, né, aqui em Porto Alegre, a simbologia que foi ter eleito 5 negros, jovens, que cresceram na periferia, que viram seus caras, seus amigos morrerem, e que pela primeira vez a cidade recebe, né, essa resposta de que na realidade tem que mudar. E sinais, né, assustam, né? E a gente sabe que assustam. E se nós vivemos num processo de opressão, o inimigo do outro lado, quando ele se sente ameaçado, ele também reage. Só que ele reage letalmente. Né? Ele não reage no processo do diálogo. Ele não reage no processo de respeitar, né, os limites e as relações humanas impõem na sociedade. A sociedade age a partir de um sedador no qual eles têm que se manter mais fortes para se manter no domínio. Então, isso está muito presente. Né? A gente... E hoje também vê no olhar de cada um, né? Quer dizer, eu ainda de manhã dizia, eu poderia estar num dia muito lindo, muito maravilhoso, e acabei me sentindo muito mal de manhã, muito mal o dia inteiro, sabe? Uma revolta, a gente luta a vida inteira, eu tenho 46 anos, né? Estou desde os 12 anos no centro da cidade, né, para um lado, para o outro, fazendo as coisas e tal. E sei o quanto é difícil, sei os processos que a gente passou na década de 80, década de 90, por mais que fosse pós-ditadura, mas era um processo de não respeitar os direitos, né, de igualdade. Certo? De o fato só da gente estar na rua já era o fato da gente ter que estar sendo agredido. Então, a gente sabe muito bem o que é isso, sabe a diferença. E quando a gente vê mais um da gente tombar da forma que foi, é extremamente violento. Né? Às vezes, a gente, inclusive, coloca que, às vezes, o bom era a gente nem saber, ter consciência de como funciona o sistema. Porque, às vezes, a gente sabe como funciona o sistema. E aí, quando a gente sabe quem está matando. E a gente sabe que quem está matando tem total proteção de muitas estruturas, muitas instituições, né? O serviço da pessoa que assassinou o Beto, na realidade, ele estava prestando um serviço de uma instituição para outra instituição, né? Numa relação público-privada, inclusive, porque ele era funcionário, ele é um brigadiano, né? Ele é um policial militar. Por mais que eles digam que é um serviço provisório, não existe serviço provisório. Ou tu é policial militar ou tu não é. Não existe isso, sabe?
Não existe. O próprio não é Bico também já evidencia.
Construção de milícias, né?
Isso, exatamente. O próprio Bico, a própria possibilidade de você fazer um trabalho extra significa também a própria precarização desse serviço de opressão, né? É a uberização da opressão. Porque
Exatamente.
quando você é obrigado a fazer esse tipo de serviço, é porque o Estado não te dá condições de sobreviver com aquilo que, com essa função na qual você foi contratado, né, por meio de seleção pública, de concurso público, etc. Muito triste esse racismo. Eu vi parte do vídeo, não consegui ver tudo. O Rinaldo Lucas está dizendo. Rinaldo, eu concordo, eu estou aqui com você. Eu vi uma parte, mas não consegui ver tudo. Eu fiquei muito impactado, chocado enfim, não consegui, não tive realmente condições para assistir toda aquela cena lamentável, sabe, o sangue esparramando, as pessoas falando, as pessoas filmando, sabe, existe uma plateia que assiste, que retransmite quase ao vivo a morte de um ser humano, sem interrupções, por favor, estamos matando uma pessoa aqui, tá? Não me interrompa. E aí...
Espetáculo, né? Espetacularização da morte das pessoas.
Exatamente. E aí, Carol, nós temos simplesmente o vice-presidente da República, Ezequiel, Hamilton Mourão, daí do Rio Grande do Sul, onde você está, e simplesmente, ao comentar o fato, disse que racismo não existe no Brasil. É, essa falácia que impera no país já há tanto tempo foi repetida hoje novamente pelo segundo homem mais importante do Poder Executivo Nacional, ao dizer, ao comparar a situação dos Estados Unidos com o Brasil, que pelo fato do Brasil não ter uma legislação segregacionista, como foi aquela que vigorou até a década de 60 nos Estados Unidos, isso não configuraria o Brasil como um país racista. Queria ouvir vocês, porque a mim me pareceu, primeiramente, uma profunda cara de pau, hipocrisia, disfarçatez do vice-presidente da República vir a público mencionar um assunto tão canalha como esse.
Né? E ele vive no... Perfeito. Vive aí no mito da democracia racial, né? Não só ele, mas como muitas pessoas acreditam nesse mito. Eu não sei se é o caso dele, porque, como você falou, se traveste aí de uma canalice, mas muitas pessoas não conseguem fazer essa análise, adentrar aí, tirar esse véu aí do mito do racismo científico e do mito da democracia racial. Porque, na verdade, a Constituição do Brasil enquanto sociedade... Né, quando a gente teve aí o processo de miscigenação, o que se queria mesmo era um embranquecimento da nossa sociedade, né, e isso não aconteceu. Então, a gente tem aí vários cientistas, pessoas de peso, falando realmente, né, dando um suporte aí para esse racismo científico, que são pessoas que prestaram de serviço muito grande para o movimento negro brasileiro, né? Então, a gente precisa estar aí até esse momento lidando, né? Muitos anos se passaram, a gente já tem 30 anos de Constituição, né? Onde a gente já teve um debate aí sobre a questão racial, né? Na nossa Constituição cidadã, mas mesmo assim a gente não conseguiu superar, né? Essa questão. E aí, eu vou trazer aqui uma reflexão da própria Angela Davis e de muitas teóricas, muitas ativistas brasileiras, né? Que muitas delas não estão só na academia, mas também estão aí na rua, né, pesquisadoras, militantes, que a gente precisa... o racismo não é um problema do povo negro, ele é um problema do povo não negro, né? São essas pessoas que precisam desconstruir esse racismo. E para isso, não basta só a gente fazer essa mobilização. A gente necessita do comprometimento das pessoas não negras, né, nessa luta. Então, a gente sabe que a criminalização do racismo foi importante, mas ela não dá conta de resolver o problema, né? Porque a gente sabe também que o punitivismo aí já é um debate aí, daria um outro debate, mas o punitivismo ele não dá conta. A gente precisa ampliar esses debates para a escola, para a educação, principalmente para a segurança pública, né, que aí os atos de violência, eles estão muito ligados, os atos relacionados ao racismo, né, quando a fatalidade está muito ligado ao sistema de segurança pública, ao sistema de justiça. Então, a gente precisa fazer esse debate para dentro aí das instituições. E não só existe o racismo, como existe, sim, o racismo estrutural, o racismo institucional, e a gente precisa debater. Se eu pudesse, eu indicaria a leitura para ele do racismo estrutural, do Silvio de Almeida, que é uma leitura muito incrível, né, e necessária para a gente compreender esse processo. É, quando ele fala aí quando ele faz uma diferença dos Estados Unidos para cá, ele desconsidera esse processo de construção do racismo, que é totalmente diferente, até pelo próprio fato da colonização ser diferente, né? Lá nos Estados Unidos a gente tem um racismo, uma discriminação de origem, enquanto aqui a gente tem um racismo, uma discriminação pela cor, pelo fenótipo. Então, quanto mais negra a pessoa é, mais ela se aproxima do fenótipo, ela tem mais marcado esse fenótipo, mais racismo ela vai sofrer. Então, é importante que essas pessoas se apropriem aí dessas leituras, né, dessas discussões, e que a gente fale isso também, debata isso de uma forma pedagógica com as pessoas, porque é preciso que a gente desconstrua esse mito da democracia racial de forma cotidiana.
Está nos ouvindo, Ezequiel?
Agora estou.
Queria ouvir a sua opinião sobre essa declaração do vice-presidente Hamilton Mourão, de que racismo não existe. Né? Ele provavelmente nunca deve ter sentido na pele, né?
Então, olha só. O vice-presidente, na realidade, ele ocupa um espaço no qual, na realidade, ele não é um espaço por acaso, né? Então, ele tem uma mentalidade estratégica militar, né? Cara bem preparado, cara passou por vários governos. É um cara que tem uma leitura e uma compreensão, inclusive adversários na América, por exemplo, é muito real do que é ser latino-americano. Então, não é uma fala de alguém desinformado, né? Uma fala de alguém que não sabe exatamente o que está colocando. Não, ele está exatamente, né, orientando, retroalimentando, né, o uso do presidente, o qual ele ativa, né, esse enfrentamento entre a questão etnias, e daí não estamos só meramente questão, né, da minoria, né, da negra, mas estamos falando dos indígenas, estamos falando de todos os preconceitos colocados hoje no Brasil e enfrentando base, né? E isso dá tanto que eles essa preocupação deles estão num processo, inclusive interno, de interno militar. Então, essa coisa entre ter relação política ou não ter relação política, a última polêmica foi um pouco assim, né? O governo, o presidente diz uma coisa, tem que ficar segurando a onda do presidente, né? As cagada que o faz e tal. Então, assim, Mourão coloca que, na realidade, não existe racismo. É porque, na realidade, ele está exatamente dando a sugestão para essa ideia de que todas as pessoas têm os seus direitos idos, de que a gente vive... Carol estava fora, que a gente vive numa democracia área, que está tudo certo, que algumas coisas quando desentou, controle, mas que isso que é parte da vida e tal, e que a vida deve seguir. O problema que eles percebem agora também é que o projeto político deles começa a diluir, E é fato isso quando eles vêm fazer uma... O que o vice vem fazer uma fala? A fala é porque a gente não vem fazer uma fala. Né? Porque há uma rejeição, toda a opinião do presidente. Então, essa força fica aí, se colocou como escudo protetor do presidente. Né? E muitas vezes, veio a semana, pensava muito isso. Dizer, quero ver até que ponto o presidente segura essa onda de segurar a estrutura estruturalizada do país, onde cada um que está na estrutura tem sua mãe, sua avó, certo? Tem o seu filho, muitas vezes, que é negro, afrodescendente, mora na periferia. Até que ponto ele vai segurar essa onda? E esse é o grande medo dele. Está com um pouco a simbologia do João Cândido, a simbologia de uma revolta da chibata. Ele que vai estudar um pouco, ele que vai ler. Esse é o que amedronta ele. Isso que está amedrontando ele. Porque há, sim, um processo de construção. Quando a sociedade hoje começa, né, nas principais capitais, dá uma resposta, né, aí Recife, Pernambuco, começa a se somar São Paulo, quer dizer, há uma revolta, há um processo em andamento. E essa revolta está colocada com reflexo do que aconteceu nos Estados Unidos também. A gente não pode negar isso, certo? Que lá teve, sim, um debate, teve uma revirada no processo de concepção, de ideia de construção de sociedade, e que vai afetar o Brasil. O Brasil exatamente é nesse ponto que eles estão apavorados, e é nesse que a coisa vai começar. Por exemplo, aqui em Porto Alegre, num processo total de polarização, disputa de compreensão, né, de lados, de quem está do Brasil e quem está do lado de, né, por mais que não seja o ideal do próximo da ideia do que a gente quer construir do ponto de vista de uma sociedade socialista e tal, mas é o que está se guiando, se construindo. E isso é uma ameaça. O discurso dessa semana de um vendedor que perdeu, derrotado nas urnas aqui, né, de uma certa forma surpreendente, e o discurso dele inflamando, dizendo que vai, né, criar um instituto para fortalecer uma construção e a garantia da ideia conservadora. Quer dizer, essa fala foi o resultado daquele cara que estava dando na cabeça do Beto, dentro do Carrefour, certo? E, inclusive, se for bem a fundo, algum daqueles que prestam serviço no Carrefour tem ligação, inclusive, com esse lado que está fazendo disputa, certo? E essas coisas vão aparecer. As coisas aparecem. Eu queria dizer que eu acho que esse processo de ter uma representação institucional, que é o vice-presidente Mourão, ele está defendendo esse projeto que existe uma escala, né, que vem de um processo dentro de uma estrutura federativa do Estado brasileiro. Né? Não é por acaso. Não é uma fala meramente de não compreender. Não, ele compreende e ele está defendendo estrategicamente aquele projeto que eles bancaram para o Brasil e que agora está começando a se diluir.
Muito bom. O Ezequiel falou perfeito aqui em relação a essa estratégia do Mourão. Concordo, Ezequiel, totalmente sobre isso que você está dizendo. Inclusive, porque isso legitima atitudes como a que aconteceram contra o João Alberto Freitas, né? Quando você vê na presidência da República, nos altos funcionários da política brasileira, esse tipo de manifestação que ignora o racismo, você se sente legitimado a atuar de uma maneira que sempre foi permitida, né? Retirados aí esse intervalo dos governos Lula e Dilma, onde houve uma afirmação maior dos direitos das populações do povo negro, dos homens, das mulheres negras, né? O Brasil, a sua grande maioria do tempo, foi um país em que a discriminação racial era abertamente permitida, né, estimulada e tudo. E agora a gente está voltando a esse cenário, com esse episódio lamentável no dia de hoje, no dia da consciência negra, enfim, de que era um dia para a gente debater outras questões, né, avançar na luta, e não apenas demarcar um território aqui, denunciando mais esse crime, esse homicídio. Mas, infelizmente, a gente está chegando ao final do programa. Eu queria, vou passar a palavra para vocês fazerem as considerações finais. Antes, queria apenas pedir aqui para vocês deixarem seu like no vídeo de hoje, compartilhe o link do 20 Minutos, Se você não for inscrito na TV 247, inscreva-se, nos ajude a aumentar o alcance aqui, né? Você também pode se tornar membro ou membra aqui no YouTube ou fazer uma assinatura solidária em alguns dos links que estão na descrição desse vídeo. A partir de R$1, você pode se tornar, você pode ser um assinante solidário e fazer parte da Frente 247 aqui. E a gente agradece muito por isso, porque é graças a esse tipo de atividade que a gente segue firme aqui, enfim, com as atividades do 247. Carol, queria trazer para você, agradecer a participação de hoje, a Carol Chaves, que está sempre às sextas-feiras aqui conosco. Queria que você deixasse uma mensagem final sobre o dia de hoje, uma reflexão para a gente, né, sobre, enfim, o que representa o dia de hoje, toda essa luta de conscientização das pessoas negras aqui no Brasil.
Lembrar e fazer coro aí ao Ezequiel, lembrar que esses eventos não são eventos isolados, né? A gente teve aí, em 2009, nessa própria rede de supermercados, que é uma rede que não se compromete com essa pauta, um cliente negro foi confundido com um ladrão e espancado numa loja em Osasco, em São Paulo. Em 2017, um homem foi impedido de andar no estacionamento de uma loja em Sorocaba por ser negro, está de chinelo de bermuda. Em 2019, a cliente é agredido numa loja no SBC e denuncia o racismo. Em agosto de 2020, a gente teve uma situação que alguém do chat aí lembrou, que um homem morreu escondendo seu corpo com guarda-chuvas para manter a loja aberta lá em Recife. E em setembro de 2020, a gente teve um outro caso de uma funcionária que foi mandada embora depois de denunciar racismo, né? Então, a gente tem aí pessoas, uma instituição, uma grande rede aí, que é, lógico, né, capitaneada pelo... A gente tem que compreender que o racismo ele está diretamente ligado ao capitalismo também, tanto é que saiu uma notícia recente aí de que depois dessa onda de boicotar aí, que já está em vários países... Né, boicotar a rede, o Carrefour, eles falaram que iam doar aí a parte do faturamento, enfim, para organizações que fazem luta contra o racismo. Então, a gente precisa ficar muito atento a essas armadilhas, né? O próprio capitalismo cria armadilhas para refinar essa estrutura, essa tecnologia que é o racismo. E queria dizer que, mesmo assim, tombando um, se levantam 10, né? Se levantam 100, se levantam 1.000, e a gente não vai arregar, né? A gente está aí para a luta, o enfrentamento é diário, e, como dizia Audre Lorde, a gente não foi destinado a viver, né? Então, a morte a gente já tem, por isso a gente luta pela vida.
Obrigado, Carol. Ezequiel, o que você pode trazer para a gente aí sobre o dia de hoje?
Então, olha, o dia de hoje foi... Eu acho que a gente hoje conseguiu, pelo menos aqui na cidade, nós percebemos que em outros lugares no país, né, se colocar como um basta. E eu acho que é um basta para, né, vários acontecimentos e vários assassinatos que acontecem todos os dias. Né? São milhares de negros jovens e jovens meninas encarceradas. E que a gente vive um processo cada dia mais escravagista. A gente não consegue perceber, mas é um sistema onde ele conseguiu fazer com que a nossa gurizada, nossa apiazada, certo? Aceite a ideia de que viver por um dia ótimo, que a nossa vida não vale nada e que amanhã é outro dia, é viver da ostentação do hoje. Cara, os caras conseguiram impregnar isso dentro da mente da nossa gurizada, entendeu? Então, quer dizer, primeiro é compreender a nossa galera, compreender que na cidade a nossa vida, ela vale. Né? Ela vale mais do que um dia. Né? Então, a cultura conseguiu fazer isso. ela consegue fazer as diferenças, quer dizer, eu hoje me considero afro-indígena, né? Eu sou filho de uma mãe indígena e de um pai negro, né? Então, portanto, a gente ao mesmo tempo, o sistema consegue criar essa lógica de que a gente ou é de uma de outra, fragmentar, onde a gente vai cada dia mais los, né? Né, densas, lo, não somos sucesso de construção de sociedade na qual a gente está buscando. Então, nesse dia que teve hoje, só representou, né, a Carol trouxe aí, só representou indignação, o como aceitar mais, o quanto eu tenho filhas pequenas, vou deixar, tá? Tenho filho adulto, eu não vou, tá? É a minha parte, certo? De não aceitar. É a minha parte de demonstrar que a gente precisa resistir, precisa contrapor, né? Quer dizer, enquanto no outro lado do continente a gente sabe que tem povos, né? Estão lá lutando pela essência. Eu imaginaria que a gente teria que lutando pela existência no Brasil num processo de luta por dia, né? E hoje a gente tem um retrocesso onde a gente fica muito presente de que a gente está exatamente no mesmo processo lá do continente de ter que lutar para existir. Que resistir para existir. Dia mais fica presente para a gente, em todos os povos, em todas as culturas. Né? A gente tem uma maioria dominante que nos né, oprime, não abre mais privilégios. Né? E que cada vez mais, eu acho que a Carol trouxe, inclusive, cada dia mais a nossa relação é lá na nossa comunidade, é na periferia, jogando, construindo com a galera, é fazendo a galera ver que existe um inimigo, ele tem cor, ele tem idade, né? Se for fazer debate, a gente sabe exatamente, né, que é o machete, o estopreista que está lá e que não é o lugar. Né, lidera as corporações, lidera os espaços, né, no planeta inteiro. Então, deixar um grande abraço para todo mundo que está aí na rede, que acompanhou a gente, né, dizer, nós, da nossa parte, vamos seguir fazendo o que a gente fez, o que a gente aprendeu da melhor forma, que é sobreviver, resistir e construir uma nova sociedade. É isso que a gente precisa, né, seguir nessa caminhada. Tá? Gratidão para vocês. Né, hoje, para mim, foi também um dia muito difícil, mas fui tentar fazer a minha parte também, né, como lutador e construtor, né, dessa sociedade que a gente tanto busca.
Muito bom, obrigado, Ezequiel, pelas palavras, pela participação aqui no programa de hoje. Queria agradecer também a Carol Chaves pela participação no programa de hoje. Todas as pessoas que estão se manifestando aqui no chat, também obrigado pela participação, pela audiência, pelo carinho. E continuem ligados aqui na TV 247, porque aqui a luta antirracista é uma luta permanente que faz parte do DNA do Brasil 247, enquanto veículo comprometido com a mudança da realidade social deste país. Obrigado, gente. Até a próxima. Bom final de semana para vocês. Queria, antes de terminar, dar boas-vindas aqui ao Carlos Souza, que se tornou novo membro do canal. Obrigado, Carlos. Bem-vindo. Graças a pessoas como você, que a gente segue firme por aqui. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau.